Nós vamos conversar agora com Rodrigo Dessoni, ele que é presidente da ISH Tecnologia. Vamos falar a respeito do aumento de golpes eletrônicos em tempos de isolamento social. Muitas pessoas acabam se aproveitando dessa situação e muita gente também acaba repassando muitas mensagens. E aí, mais um motivo para os hackers ou outras pessoas mais intencionadas, né, fazerem a utilização aí até mesmo através desses aplicativos para poder colher informações a respeito dos nossos dados bancários, entre outras coisas, através dos nossos celulares. E o Rodrigo vem conversar com a gente agora a respeito disso. Rodrigo, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Geisa. Tirando a quarentena, né, que está obrigando a gente a ficar em casa.
É verdade. É um tempo necessário, mas a gente não pode falar que é entediante, né?
Com certeza.
Rodrigo, nesse tempo a gente tem visto muitas pessoas recebendo várias mensagens, acabam clicando. Ah, olha a promoção tal, recebe no WhatsApp, clica. Quando você clica, acabou, né? Fica tudo preto, a tela some, e aí daqui a pouco você foi vítima de algum tipo de golpe. Quais são os golpes eletrônicos mais comuns que estão acontecendo nesse tempo?
É esse que você exemplificou agora, gente. Isso aí é um golpe chamado de phishing, né? Que vem disfarçado muitas vezes numa fake news. Alguém te manda uma fake news e baseado nessa fake news, que é uma notícia muito exacerbada em relação a um ponto ou outro, chama a atenção dos usuários ou de uma parcela grande dos usuários, né? Isso tem até um nome na cibersegurança que chama phishing, que vem de pescar. Então, como se eu estivesse jogando a rede, quem cair, caiu. E a partir do momento que você clica nesse link, uma série de outras atividades maliciosas podem ser executadas sem que você as veja, ou mesmo te pedir dados, e na ingenuidade da maioria dos usuários, ele acaba fornecendo esses dados achando que o pedido é de uma fonte confiável, como um banco, uma operadora de
Sim.
telefonia, uma loja ou alguma coisa assim.
Rodrigo, você estava falando aí a respeito de fake news, né, que a gente acaba recebendo. Por que que as fake news ainda são porta de entrada para cair nesse tipo de golpe?
É porque muitos usuários, muitos que podem estar ouvindo agora, né, gostam de notícias bem diferentes do que o usual ou que corroborem com o seu ponto de vista. E se você lançar uma notícia dessa para milhões de pessoas, uma parcela da população vai acabar caindo no perfil para que aquela fake news foi criada e vai seguir o caminho dela para procurar mais informações e se aprofundar mais naquele ponto.
E outra coisa, às vezes quando eu não caio no golpe, eu passo esse golpe para frente sem nem saber, não é verdade? Isso pode acontecer, por exemplo, eu recebo essa fake news, aí não abro. Mas eu, porque muitas vezes as pessoas acabam lendo só o título, né? Nossa, que absurdo! E passa para frente. Quando você passa para frente, repassa, encaminha essa mensagem, ela vai com esse golpe, digamos assim, também?
Vai sim. O golpe ali são duas etapas. É a própria fake news em si, que nesse caso não chamou sua atenção para você clicar naquele link, mas chamou sua atenção a ponto de você compartilhar ela com outras pessoas do seu relacionamento. E pode ser que uma dessas pessoas clique naquele link e caia. Ou seja, a vulnerabilidade, a chamada para uma página com conteúdo malicioso está naquele linkzinho que normalmente pedem para você clicar.
Agora, e por que que a gente acaba se tornando alvo fácil nesses períodos de crise, hein, Rodrigo? Isso a gente consegue perceber que acaba sendo uma coisa que se prolifera, digamos assim, de maneira muito rápida. Você acha que é o tempo ocioso, ou então as pessoas querendo saber mais informações ainda, e muito por conta dessa questão de fake news, querendo consumir, a gente acaba consumindo informações de maneira muito rápida, não buscando fontes oficiais, mas muito essas notícias que circulam pelo WhatsApp.
Ah, é perfeito, né? Primeiro que é muito fácil ali, né? Hoje as pessoas estão quarentenadas em casa, acessando aplicativos de conversa, seja WhatsApp, seja Messenger, seja e-mail, o tempo inteiro. Então, junto com coisas de trabalho, acaba ouvindo notícias paralelas, sejam os golpes tradicionais que estão por aí tentando te levar para uma página fake de banco, de uma empresa, de alguma coisa assim, como golpes específicos para a época que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, golpes em relação ao Corona Voucher, que já tem vários acontecendo hoje no mercado, e mais de 6 milhões de pessoas já caíram nesse tipo de golpe.
E tem sido cada vez mais comum, né?
Sim, com certeza. A gente lá na firma, a gente percebeu antes do começo do mês de abril, em relação a empresas que normalmente são alvos mais difíceis de cair, um aumento de mais de 250% nos incidentes, que a gente chama, né? Ou seja, ações que podem ter ocasionado algum dano para a empresa que não deveriam estar sendo feitas daquela forma naquele momento.
Nossa, esse dado diz respeito ao quê, Rodrigo? Você pode repetir, por favor?
Aos incidentes de segurança da informação. Um incidente não é... é uma tentativa de fazer alguma coisa que a maior parte das vezes ela foi bloqueada pelos esquemas de segurança das empresas.
E isso, você, é, isso vocês identificam...
tentativas... Opa, desculpa.
Não, pode terminar, pode concluir.
É, o número de tentativas de se violar os esquemas de segurança nas empresas, para seja para o que for, cresceu mais de 250% desde que apareceu a questão do coronavírus bombando nas redes sociais e no nosso dia a dia. Só que as empresas, uma boa parte delas, estão preparadas para isso, né? Então tem uma série de ferramentas que impedem os seus usuários, enquanto estão dentro da rede da empresa, não caem em determinados golpes. Mas já as pessoas hoje trabalhando em casa, isso se potencializou. Além das vulnerabilidades normais que as pessoas têm, como, por exemplo, nunca ter atualizado o software de um roteador Wi-Fi que tem em casa, nunca ter atualizado um software de um celular ou de todos os aplicativos que tem naquele celular ou notebook, potencializa os potenciais de problemas e danos relacionados a informações cibernéticas.
Agora, a gente falando a respeito das pessoas que estão trabalhando, né, que em home office, é, muita gente está fazendo videoconferência, reuniões, e a gente, né, recebendo um grande volume de informações a respeito da segurança, confiabilidade ou não de determinados sites, de determinados apps, né, que têm acesso às câmeras dos dispositivos. Qual forma de se prevenir em relação a isso? E a gente pode até falar mesmo, se você tiver essa informação ou não, desses aplicativos que hoje já não são mais seguros por conta de golpes que já vem acontecido aí nesses últimos dias.
É, o que aconteceu nesses últimos dias, né? É, todo mundo passou a trabalhar de casa, todo mundo que o trabalho permite e tudo mais. E com isso, começou a utilizar ferramentas que não utilizavam antes, e é cultura nossa, cultura brasileira, não se aprofundaram no uso dessas ferramentas. Seja essa Zoom, Teams, Google alguma coisa e assim por diante, né? Então, a primeira coisa que a gente recomenda às pessoas, antes de utilizar uma ferramenta, estudá-la profundamente. Não é só porque receber um link de uma ferramenta de videoconferência nova que alguém está chamando para fazer a videoconferência, seja sério ou seja com amigos, entenda profundamente como funciona aquela ferramenta, né? Segundo ponto é o que a gente deve levar para todos os aplicativos e todos os devices que a gente tem acesso, é a questão de senha. Nunca utilizar uma senha que a gente chama de uma senha fraca. Então, sempre utilizar uma senha de no mínimo 8 a 10 caracteres com letras maiúsculas e minúsculas. E pior, né, que a gente recomenda fortemente também, nunca repita a mesma senha em mais de um aplicativo. Então, se você, o correto é você ter uma senha para cada aplicativo diferente que você tenha, uma senha para cada banco diferente e assim por diante. É difícil, porque nós temos mais de dezenas de senhas hoje para trabalhar no dia a dia.
É isso que eu ia falar, Rodrigo. É isso que eu ia falar. É muito difícil, porque vai ter que ter um caderno para anotar. Ó. É o e-mail do trabalho, é o e-mail pessoal, é o Facebook, o Instagram, é o WhatsApp, é o Twitter, é a senha do computador. São muitas coisas, né?
Eu tenho mais de 100, só para você ter uma ideia.
Mais de 100? Você consegue ter mais de 100?
Consigo ter mais de 100. Né? Na realidade, eu uso.
Mas
você
tem. Tá anotado em algum lugar, né? Depois você vai dar o segredo, vai falar o segredo pra gente aqui. Tá anotado em algum lugar, não é possível estar na cabeça.
Vou falar agora que é. Na realidade, eu tenho um cofre de senha, que é um software específico para criar senhas fortes, que a gente chama, uma para cada situação diferente que você precisa. Então, esse software tem uma série de softwares gratuitos, eu não preciso dar o nome de nenhum aqui, mas você pode procurar a senha de cofre na internet, vai achar, e ele vai criar para você uma senha para cada aplicativo diferente, que você nem precisa saber ela. Só através de uma senha mestre, você vai ter acesso àquele aplicativo, ou alguma característica biométrica sua, seja face, olho, dedo, ele vai abrir e autenticar automaticamente nesse software.
Rodrigo, isso é seguro?
É muito mais seguro do que você ter a mesma senha replicada em diversos sites diferentes.
Nossa, muito interessante isso que você falou. E agora outra coisa, puxando já de outra forma que a gente estava falando aí a respeito dos golpes eletrônicos, e justamente para a gente poder não cair em nenhum tipo desse golpe, você estava falando aí no meio da nossa conversa de gente que não faz atualização do software, do roteador de casa, do Wi-Fi. Como que faz isso? Eu não sabia disso. Tem que fazer, é obrigado, de quanto em quanto tempo, justamente para prevenir algum tipo de golpe, isso tem que fazer?
Com certeza. Todo roteador vem com o manual de instruções, né? Normalmente você, pelo browser, pelo seu navegador, você digita o endereço que vai chegar nele. E lá você tem como verificar se você está ou não up to date ou em dia com as últimas atualizações do fabricante. Né? Então isso é crucial, assim como os softwares dos seus notebooks, dos seus smartphones, seja que dispositivos você use na rede. Seja das suas câmeras eletrônicas que você tem, seja da sua babá eletrônica e assim por diante. Tudo tem que ser atualizado periodicamente.
Nossa, muito interessante. Rodrigo, agora para a gente finalizar, você poderia dar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes para que não caiam em nenhum tipo de golpe. Você já falou várias coisas, falando a respeito de senha, né, de conferir também, a gente estava falando a respeito aí de fake news, de conferir realmente a informação, não sair replicando, porque isso aí também acaba sendo um disseminador de golpes, digamos assim. Mas assim, quais os quesitos, os pré-requisitos básicos para não cair em nenhum tipo de golpe?
É o mesmo quesito que a gente usa na vida normal, no ambiente analógico que a gente está. É sempre desconfiar de alguma coisa que é muito fácil. Então, normalmente, todos os vetores de infecção, de vulnerabilidade, vêm através de alguma coisa oferecida que foi muito fácil para você. Né? Quando você tiver num sistema que te dê alguma condição de segurança adicional, sempre utilizar essas condições de segurança. A gente estava falando agora de videoconferência. Praticamente todo software de videoconferência que existem hoje tem uma feature de você, depois que chegou todo mundo naquela videoconferência que você quer, bloquear para ninguém mais entrar. Então evita que algum espião entre ali e comece a divulgar conteúdo não solicitado e assim por diante.
Boa, essa é uma boa dica. Então tá, já conversamos aqui com o Rodrigo Dessoni, presidente da ISH Tecnologia, falando com a gente aqui, dando várias dicas para poder prevenir aí, porque realmente o número de golpes eletrônicos, esse número aumentou durante esses tempos de isolamento, muita gente em home office, e a gente acaba, né, também com um volume muito grande de informações a respeito da pandemia, do coronavírus, todo mundo sai clicando em tudo, com muita curiosidade, e no fim das contas, nada mais era do que um golpe, e isso a gente precisa ficar atento. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, sua disponibilidade, trazer para a gente aqui, para todos os nossos ouvintes, todas essas informações.
Obrigado vocês, estou sempre à disposição, e se cuide aí.
Você se cuida por aí também. Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.